Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. Presidente Bolsonaro venceu uma eleição popular para a escolha da personalidade do ano de 2021 da revista americana Time. Foram mais de 9 milhões de votos. Bolsonaro recebeu 24% do total. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou em segundo lugar na pesquisa, com 9% dos votos. Já os profissionais de saúde, que trabalharam na linha de frente do combate à pandemia, ficaram em terceiro, com 6%. A personalidade de 2021 da Time, no entanto, só será escolhida após uma votação final feita por editores da revista. O resultado será revelado na próxima segunda-feira. Ao anunciar o vencedor do voto popular, a revista destacou a alta taxa de rejeição do presidente brasileiro e a lista de polêmicas e crimes envolvendo o nome dele.
Isso aqui representa o seguinte, Fabíola, sinaliza que os bolsonaristas estão fazendo hora extra nas redes sociais e, graças a esse tempo extra, a esse serão que está sendo feito pelos bolsonaristas, o Brasil é submetido a mais uma vergonha internacional. O seu presidente figura nessa lista de destaque da revista Time. Bem, verdade que a revista esclarece que uma pessoa, uma personalidade, pode ser destaque por razões positivas ou por razões negativas.
A PEC dos precatórios será promulgada de forma fatiada. O acerto foi anunciado pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O Congresso vai promulgar as partes do texto aprovadas em comum pelas duas casas. Os demais trechos alterados ou inseridos pelo Senado serão votados na próxima terça-feira. A medida possibilita a abertura de um espaço fiscal de 62 bilhões de reais no orçamento para pagar o Auxílio Brasil de 2022 de R$ 400. O presidente Bolsonaro editou ontem uma medida provisória que permite o pagamento do valor mínimo de R$ 400 aos beneficiários ainda neste mês de dezembro.
Está prevalecendo a posição do Arthur Lira, que é da promulgação fatiada. Eles vão pegar o que há de comum em relação ao texto que foi aprovado no Senado e o que foi aprovado na Câmara e promulgar. Isso deve ocorrer hoje. E o resto vai para uma votação na próxima terça-feira. Se dependesse do Arthur Lira, isso seria jogado para as calendas gregas. Mas esse acordo de ontem à noite, o Rodrigo Pacheco só disse que só promulgaria se a Câmara votasse na semana que vem. Então eles vão votar na terça-feira. Mas não há nenhuma segurança de que a Câmara vá aprovar o que o Senado modificou na proposta que eles tinham aprovado lá atrás. O que é que está acontecendo precisamente? Eles vão promulgar o que há de comum, e não é comum entre as duas propostas, por exemplo, aquela trava que o Senado tinha colocado para impedir que o Bolsonaro, que a Câmara, que os deputados utilizassem parte desses 106 bilhões de reais para pagar o populismo eleitoral do Bolsonaro, para financiar emendas secretas do orçamento, que agora são emendas semi-transparentes, e para financiar também a alta do fundo eleitoral, que os deputados estão tramando aí elevar para algo próximo de 6 bilhões de reais.
O governo Bolsonaro decidiu exigir uma quarentena de 5 dias para viajantes não vacinados que entrarem no Brasil. Já quem apresentar o certificado de imunização e teste negativo para a Covid poderá cruzar a fronteira sem passar pelo período de isolamento. A mudança foi anunciada pelos ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco. Mais cedo, o presidente Bolsonaro já havia distorcido a proposta da Anvisa do passaporte da vacina, dizendo que a Anvisa estava sugerindo fechar o espaço aéreo do Brasil. E horas antes do anúncio de Queiroga, em um evento no Palácio do Planalto, o presidente comparou o passaporte da vacina a uma coleira. E mais tarde, Queiroga praticamente repetiu a frase do presidente. O governo também decidiu reabrir as fronteiras terrestres a quem estiver vacinado. Não ficou claro se as regras serão iguais para quem entra por terra ou por meio de voos. Os detalhes também da quarentena de quem não tomou vacina e que será cumprida aqui no Brasil também não foi destacado no anúncio. Sobre este assunto, eu converso com o nosso colunista de saúde, o médico ex-presidente da Anvisa, Dr. Gonzalo Vecina.
Está muito claro na Constituição brasileira que todos os direitos fundamentais do ser humano se submetem ao direito à vida. Ou seja, o presidente da República e o ministro da Saúde ignoraram a ordem constitucional e falaram esse crime, né? Porque, na verdade, o que eles estão propondo é um crime, que você pode morrer, mas não pode perder a liberdade. E no caso do passaporte da vacina, que nós já temos para a febre amarela, nós, eu digo, é o mundo, porque o passaporte da febre amarela está no Código Sanitário Internacional, não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Então, essa questão do passaporte da vacina não é uma coisa nova, nem uma coisa inédita no caso do Brasil. Ela é mundial.
O Instituto Butantan possui cerca de 15 milhões de doses da vacina da Coronavac contra a Covid-19 paradas em estoque. Estados e governo federal não se manifestaram na intenção de compra de imunizantes do Instituto Butantan. O vencimento do lote deve ocorrer entre julho e agosto do ano que vem. De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas que serão utilizadas no próximo ano serão da Pfizer e da AstraZeneca. Já há contratos para a compra de 100 milhões de doses da Pfizer e 120 milhões da AstraZeneca. Segundo o Ministério, essas vacinas foram escolhidas porque têm registro definitivo na Anvisa e aprovação no Conitec. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou as condenações dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves pelos envolvimentos em um suposto esquema de cobrança de propina em contratos com a Caixa Econômica Federal. As condenações eram de 2018. Os desembargadores decidiram por unanimidade que o caso não era de competência da Justiça Federal. O processo será enviado agora à Justiça Eleitoral. Eles seguiram o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que cabe à Justiça Eleitoral julgar os casos de Caixa 2, mesmo quando relacionados a outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2018, Eduardo Cunha foi condenado a 24 anos de prisão por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e violação do sigilo funcional. O Google divulgou a lista das buscas do ano 2021, com uma retrospectiva dos assuntos, dúvidas, acontecimentos e personalidades que estiveram em alta ao longo do ano. Na categoria geral, que traz as principais buscas do ano, aparece Marília Mendonça como termo que mais gerou interesse do brasileiro em 2021. A cantora morreu no mês passado em um acidente de avião. Em seguida aparecem Eurocopa, Palmeiras, Libertadores e Brasileirão. Entre as novidades do ano estão as categorias Quanto Custa, Como Ser e Perto de Mim. Essa lista do Google mostra as principais tendências de buscas com base nas pesquisas que tiveram aumento de interesse neste ano em comparação com 2020. O canoísta Isaquias Queiroz e a ginasta Rebeca Andrade conquistaram o prêmio de melhor atleta do ano. A cerimônia de premiação foi realizada ontem em Aracaju. Os campeões olímpicos nos Jogos de Tóquio foram eleitos por um júri especializado e superaram outros grandes nomes do esporte na temporada. Com mais um título no currículo, Isaquias se tornou o maior vencedor do Prêmio Brasil Olímpico, que é organizado desde 1999. Foi a quarta vez que ele ganhou como melhor atleta do ano, deixando para trás César Cielo, que venceu 3 vezes. Já Rebeca foi eleita pela primeira vez na carreira. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.